Então diz assim o Senhor no livro de Êxodo, capítulo número 32, versículo 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aleluia. No livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30, diz assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aleluia. Feche seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem nos ensinado, Senhor, e Deus que tem, Senhor, se movido em favor da tua igreja, Senhor, Deus que tem falado, Senhor, ensinado, Senhor. Eu peço a ti agora que tu venhas a falar conosco, Senhor, nos abençoar, Senhor. Eu peço a ti que tu venhas, Senhor da glória, ministrar a cada coração que está aqui na tua igreja. Porque, Senhor da glória, são esses que precisam ouvir esta palavra, Senhor. São esses, Senhor da glória, que precisam, Senhor, Pai, ser tocados hoje pela tua palavra, Senhor de Nazaré. Por causa do teu poder, eu te peço a tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do teu santo nome somente, meu Senhor. Glorifico o teu nome agora, Pai amado, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Deus seja louvado, aleluia. Diga graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, nós lemos aí o primeiro trecho da palavra do Senhor, é uma palavra interessante, né? Porque Moisés era homem que nem nós, né? Nem você, que nem a mim. Moisés, quando foi chamado por Deus, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ali, ardente, né? Onde Deus se mostrou como fogo no meio de um arbusto que não se queimava. Moisés recebeu o chamado de Deus e Moisés tentou se livrar do chamado durante, né, algum tempo. Moisés, né, foi dizendo assim: Ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Ah, Senhor, eu sou gago, não consigo falar direito. Ah, Senhor, eles não vão me ouvir, eles não vão acreditar em mim. Ou seja, Moisés tentou de todas as formas dali se desvencilhar da obra que Deus tinha para a vida dele, né? E Deus foi contradizendo todas as palavras de Moisés, né? Para cada argumento que Moisés dava, Deus dizia: Não, eu sou o Senhor, né? Eu estarei contigo, eu irei à tua frente, né? Quando Moisés falou que ele era, né, ruim de falar, né, meio gago, Deus falou: Não, eu farei com que o teu irmão Arão fale por você, né? Você será o Deus dele, eu serei o teu Deus e você será o Deus dele. Ou seja, ele profetizará aquilo que você falar. E nós vemos aqui Moisés, irmãos amados, em outras circunstâncias já. Moisés recebeu o chamado, quase morreu por causa da sua infidelidade, por causa da sua recusa, por causa do seu coração duro. E nós vemos aqui, irmãos, Moisés já, né, levando o povo no deserto. Moisés já tinha feito ali, né, as maravilhas. Deus tinha feito as maravilhas através de Moisés no Egito, onde ele deu as 10 pragas, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, e o povo já estava caminhando pelo deserto, e Moisés foi chamado por Deus para subir ao Monte Sinai, para ali receber do Senhor as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto Moisés subia ao monte e estava ali, né, orando e buscando o poder de Deus, o povo se corrompeu, você se lembra disso? O povo via que Moisés não voltava, e chamaram Arão, vejam bem, chamaram Arão, que era sacerdote de Deus, irmão de Moisés, chamaram Arão e falaram: Arão, Moisés não vai voltar e nós precisamos de um Deus. Constrói para nós um ídolo. E Arão, o que que Arão fez? Arão fez. Pegou, convocou todo o povo, pediu que eles dessem ali todos os objetos de ouro que eles tinham. Arão fundiu esses objetos de ouro e construiu um bezerro de ouro. E o povo dizia: este é o nosso Senhor. E o povo dizia: este é o Senhor que nos tirou do Egito. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa assim, completamente demoníaca, aquilo que aconteceu no meio do povo de Israel. Porque já tinham visto a glória de Deus no Egito, já tinham visto a glória de Deus no Mar Vermelho. Moisés estava lá buscando a unção de Deus, buscando o poder de Deus, e naquele instante, naquele momento, aquele povo cometeu essa abominação a Deus. E você sabe muito bem, irmãos amados, que Deus não se deixa trocar. Deus não dá, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus jamais dará a glória dele a ninguém. Por isso que você, eu sempre falo, né? Por isso que você observe na Bíblia, né? Quando um anjo, né, no Velho Testamento, aceitar ser adorado é Jesus Cristo. Porque a glória dele Deus não dá a ninguém. E jamais dará ao homem, dará ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, jamais dará. Porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer homem, né? E o homem só faz prodígios, sinais de maravilhas, se Deus o permitir. Assim como Moisés fez ali no Egito, fez ali no Mar Vermelho e estava fazendo no deserto. Talvez você olhe assim, né, irmãos, e você não entenda direito como uma corrupção moral poderia acontecer de tal forma, como um povo poderia agir desse jeito em relação ao seu Deus, como um povo poderia, né, em determinado momento, depois de ter visto tudo que ele viu, fazer uma atitude daquelas, praticar uma atitude daquelas, sabendo que era abominação a Deus. E nós também, né, achamos absurda a atitude daquele povo. Mas muito absurda também a atitude de muitas pessoas, né, que já conheceram Deus e que ainda não conhecem Deus. Porque as pessoas estão trocando Deus por muitas coisas neste mundo, você sabe disso. Estão trocando o seu Deus pela televisão, estão trocando o seu Deus por objetos, estão trocando o seu Deus, né, por mandingas, né, por superstição, estão trocando o seu Deus por toda a sorte de malignidades, né? Toda a sorte de malignidades. E o próprio povo de Deus muitas vezes tem manifestado, né? O povo de Deus tem motivado isso. Infelizmente, muitas atitudes, né, estão levando o povo de Deus a acreditar em toalhinhas, estão levando o povo de Deus a acreditar em rosas, em flores, né? Estão levando o povo de Deus a acreditar até, né, num vidro de óleo, quando na verdade nós temos que acreditar em Jesus Cristo. Não tem nada demais você pegar uma toalhinha, né, e orar e pedir que Deus te abençoe através de uma toalha ungida. Que você não pode guardar aquela toalhinha e achar que ela vai ter um poder e autoridade sobre você, sobre a tua vida, sobre os seus problemas, porque aquilo é um mero instrumento de Deus em determinado momento da tua vida. E muitas pessoas estão sendo enganadas e às vezes usando aquilo como amuletos, usando aquilo como obras, né, que vão trazer poder sobre a sua vida, quando na verdade deveriam buscar o poder de Jesus Cristo. Que esse se revela a nós, né, através de toalha, através de cobertor, através de lençol, através, né, de tudo quanto é coisa que ele possa, que ele deseje usar. Ele usa o que ele bem entende para nos abençoar. E até, muitas vezes, a unção com óleo. A gente ungiu aqui todas as pessoas aqui quinta-feira. Quinta-feira foi um culto extremamente abençoado, cheio de unção de Deus. Né, nós ungimos as pessoas que aqui estavam, né? E a mesma coisa que aquele que foi abençoado, né, chegar assim e falar: não vou tomar banho mais. Esse óleo, né, tem que ficar aqui, porque esse óleo foi o poder de Deus na minha vida. quando na verdade o óleo foi um mero instrumento de Deus para revelar a sua graça ali na sua vida, naquele dia, naquele momento. Em nome de Jesus Cristo foi assim. E nós temos que discernir isso, irmãos. Discerna isso, né? Eu sempre falo, a Bíblia como livro, né? A Bíblia como papel, não tem poder nenhum. O que tem poder são as palavras que estão nele. E muitas pessoas têm uma reverência extrema para a Bíblia, achando, né, que a presença simples dela na sua casa é motivo, né, de poder. Quando na verdade, se a pessoa não usar o que está escrito nela, pouco vale aquele livro que estará lá, né? As pessoas até, né, vão espanar lá a Bíblia quando chega na hora da... vão espanar os livros lá, quando chega na hora da Bíblia até dá um carinho especial, né? Tal. É, que essa reverência não seja só uma reverência teórica, mas seja uma reverência ligada à fé e à atitude de meditar naquele livro. Eu volto a dizer, irmãos, não adianta nada você ter o livro de Deus na tua casa se você não usá-lo. E usar não significa só ler, significa usar aquilo que Deus te ensinou neste livro, para que você adquira o poder necessário nele, né? Você já viu casas assim que ficam abertas a Bíblia no Salmo 91? Já viu? Hã? Adianta alguma coisa isso, irmão? Só amarela as páginas lá, né? Porque se a pessoa não adquirir aquilo, não comprar aquilo, se a pessoa não lançar para dentro de si aquilo, pouco vale aquelas palavras, aquelas páginas abertas ali no Salmo 91. Mesmo porque hoje é o Salmo 91, né? Amanhã poderia ser o Salmo 46, e depois de amanhã, né, o Mateus número 1, e depois de amanhã, né, seja uma palavra de meditação que você chega lá e começa a ler e fala, hoje é esta palavra que eu vou ler. Abre lá e deixa. Não é amuleto nenhum. Não vai servir nada se você não ler, né? Acho que até o diabo dá uma passadinha lá, dá uma lidinha de vez em quando e fala, opa, deixa eu ficar atento aqui, né? Porque ele conhece a palavra, ele sabe do poder, ele conhece aquilo que Deus faz através da sua palavra. Eu conheço uma pastora uma vez, irmãos. Ela contou isso para nós. São homens, ele era uma pastora e um pastor, né? E eles são homens de Deus. Diz que uma vez um dos filhos dela, né, começou ali a perturbar a sua vida ali naquele instante. Eu não sei direito o que era. Eu sei que, né, ele fez algo errado ali e ela correu atrás dele. Ele saiu correndo. Ela pegou a primeira coisa que ela viu e atirou nele. E você sabe o que era a primeira coisa que ela viu? A Bíblia. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Saiu faísca do chão. Aí você fala assim, então pegou o zíper. Não, não tinha zíper. É. Saiu faísca do chão. Mas não é, irmãos, foi um alerta de Deus de que, né, ela precisa ter reverência. Nós precisamos ter reverência com Deus. Mas, irmão, reverência por teoria não serve para nada. A gente tem que entender os motivos de tudo, entender aquilo que Deus nos cobra, entender por que que Deus fez aquilo, entender por que aquilo verdadeiramente aconteceu. É, se outra pessoa qualquer fizesse aquilo, talvez não tivesse efeito nenhum. Mas uma pessoa que tem sabedoria, entendimento, né, fazer aquilo é diferente na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus, irmãos, quando Moisés estava lá se consagrando a Deus, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, volta para lá porque aquele povo já se corrompeu. Volta para lá porque aquele povo acabou de construir um ídolo para si. Estão cultuando a um bezerro, a um animal, a uma estátua. E Moisés voltou e constatou aquilo que era terrível. Ele chamou Arão. Ele chamou Arão porque Arão era o sacerdote. Arão era o responsável. Ele chamou Arão. Arão, que história é essa? É, o povo me pediu, falou que eles precisavam de um Deus. E eu, né, fui iludido por eles e peguei todas as coisas que eles, né, podiam ter de valor. E construir esse bezerro de ouro. Irmãos, a coisa foi muito mais terrível do que você talvez imagine. Porque além da corrupção moral do povo ali, quem foi usado para essa atitude demoníaca foi um sacerdote. E esse sacerdote é que determinou, irmãos, a estratégia para aquela situação. Convocou todo o povo e pediu ouro, né? Eu sempre falo, né? Se pedisse ouro lá, se pedisse ouro para construir um altar para Deus, talvez o povo ficasse: faz de pedra mesmo, Moisés. Ah, tem umas pedras boas ali, ó. Faz de pedra. Mas não, para fazer malignidade, né? A pessoa faz qualquer coisa. É uma coisa hoje que a gente vê por aí também, né? As pessoas hoje, irmãos, vão no cemitério, vão na cachoeira, vão na floresta, vão em tudo quanto é sorte de lugar aí, né? Fazer malignidade, praticar culto para as trevas, para vir à igreja. Ninguém tem força, né? Ninguém pode, ninguém tem vontade. Mas para você, né, praticar toda a sorte de malignidade para as pessoas, né, não você, para as pessoas praticarem toda a sorte de malignidade, pagam qualquer preço, né? Compra lá tudo o que for necessário, né? Toda a sorte de instrumentos para fazerem os trabalhos de feitiçaria. E é interessante, irmãos, que aqui a forma com que Deus e Moisés acharam para resolver aquela situação, sabe como foi? Moisés pegou o bezerro de ouro e moeu. Ele moeu o bezerro de ouro. Foi destruindo o bezerro de ouro, e a Bíblia diz que ele foi destruindo o bezerro de ouro até virar pó. Até virar pó. Eu não sei como é que ele fez isso, mas a Bíblia diz que ele destruiu o bezerro de ouro até virar pó. Sabe o que ele fez? Ele misturou aquele pó de ouro na água e fez o povo beber. Sabe por quê, irmãos? Porque a malignidade daquela atitude estava sobre o povo. Porque eu sempre falo, irmãos, todo objeto que a gente encontra consagrado às trevas, a gente tem que destruir. Não basta jogar fora. Vamos destruir. A gente tem que destruir. Sabe por quê? Aquela malignidade tem que ser destruída, tem que ser aniquilada. Ela não pode prevalecer. Sabe por quê? Você joga fora, vem outro, encontra, e você acaba sendo um canal de maldição para aquela vida, né? Não importa o valor que tenha, a gente tem que destruir. Esses dias nós pegamos aqui, dias atrás, nós pegamos aí uma correntinha, um pingente que tinha uma estrela de 5 pontas, nós destruímos. Destruímos, a irmã nos entregou, nós destruímos, depois, né, fomos até, jogamos no rio, depois de destruído. Fomos até o riozinho ali, que vamos levar o Leonardo, a Regiane, na casa deles ali, paramos no riozinho ali, ó, puf, no rio. Nós temos, irmãos, que entender que o resultado de toda a prática, né, de toda a prática de idolatria, ela gera maldição. Gera destruição. E você, irmãos, não deve ser um canal de maldição, antes um canal de bênção. Não ponha a tua fé, irmãos, não ponha a tua fé em nada que não seja o teu Deus. Deixa o teu Deus operar na tua vida. Deixa o teu Deus trabalhar na tua vida conforme a vontade dele. Às vezes pode estar demorando a tua bênção, irmãos. Pode estar demorando a tua bênção, mas não importa. Não importa o tempo, importa que Deus pode te abençoar. E é Ele que vai gerar a tua bênção de forma definitiva. Não é o homem, não confie no homem. Não confie, né, em qualquer outra circunstância que não seja o seu Deus. Às vezes você fala, ah, se eu der um agradinho pro fulano de tal, ele vai resolver o meu problema. Se eu der um presentinho pro fulano de tal, ele vai resolver o meu problema. Ah, se eu fizer isso, ah, se eu fizer aquilo, né, vai ser tudo mais fácil. Não, irmãos, coloca a tua fé em Deus. Coloque a tua fé no Senhor, acredite que é Ele que vai promover a tua bênção. Acredite que é Ele que vai resolver o teu problema, a tua história. Não confie em outra coisa, não. Não confie na tua força, na tua inteligência. Não confie. Sabe por quê? A nossa inteligência sem Deus é uma inteligência burra. É uma inteligência burra. Sabe por quê? É muito fácil a gente se iludir. e tomar decisões erradas, se as nossas decisões não forem alicerçadas nas decisões de Deus, né? Eu comentei com alguém, não lembro com quem, eu fui aqui na igreja, uma vez que eu levei uma gerente, colega minha, para receber uma oração de uma pessoa. A empresa estava vendendo uma divisão dela, e essa divisão estava praticamente vendida, ela era gerente, e ela ia junto. E aí pintou uma oportunidade dela ficar na empresa, e ela queria saber que decisão que ela tomava, se ela ia junto com a venda ou se ela ficava junto da empresa. E aí nós fomos orar, ela pediu que uma tia minha, que tem dons espirituais de Deus, orasse, né? E minha tia orou, e depois eu liguei para ela e falei: "Ei, tia, Deus falou alguma coisa?" Ela falou assim: "Deus falou, eu não entendi, mas vou falar aquilo que Deus falou, e você entenda aí, porque eu não entendi." E ela falou assim, Deus falou assim para ela: "Esse negócio não vai acontecer." Já estava tudo certo, irmãos. E Deus falou: "Esse negócio não vai acontecer." Aí eu cheguei para minha colega, né, e falei: "Olha, a resposta de Deus é que esse negócio não vai acontecer." Ela olhou para mim e falou assim: "Mas já está assinado." Eu falei: "Isso que Deus falou. Eu não posso fazer nada." E aí, no dia seguinte, irmãos, todo o negócio foi desfeito. Todo o negócio foi desfeito. Então, às vezes, nós não entendemos aquilo que irá acontecer, mas Deus entende tudo aquilo que irá acontecer na nossa vida. Busque sempre em Deus, né, a sabedoria necessária para você tomar as decisões que você precisa tomar, para que Deus possa te honrar naquilo que você irá fazer. Sabe por quê? Deus não erra. Nós erramos. Deus não erra, né? Já pensou se ela tivesse já tomado algumas atitudes, né? Lá na empresa, né? Tipo assim, né? Chegado pro diretor dela, que era o mesmo diretor que o meu, e falado assim: "Vou te falar algumas verdades aqui agora." Já pensou? O que queria acontecer com ela? Não, irmãos. Tudo na presença de Deus. Tudo na presença do Senhor. E é interessante que depois que Moisés fez isso, irmãos, algumas pessoas morreram. Mais de 3 mil pessoas morreram ali. E Moisés orou ao Senhor pedindo que Deus perdoasse o povo. O Cris já ministrou aqui hoje uma palavra interessante em relação a esse caso aqui. Quando Moisés falou para o Senhor, né? "Senhor, se tu não fores comigo, não nos envie. Se tu não fores conosco, não nos envie. Para que nós vamos se tu não fores? Qual é o sentido da gente ir se Deus não for junto? Qual é o sentido, irmãos? Não existe sentido. Não tem o mínimo sentido. Não tem o sentido de nós, né, estarmos aqui na igreja fazendo planos e planos e planos e planos aqui na igreja se Deus não estiver junto. Não faz sentido. Porque a essência é Deus, tudo é para Deus, né? Se Ele não estiver, para que nós vamos fazer? Não serve para nada. Não serve para nada." E Moisés foi orar ao Senhor, né? E Moisés era homem, né? Quem estava falando com você, né? Aí Moisés veio com aquela conversa para Deus, né? "Ah, Senhor, perdoa o teu povo, né? Perdoa o teu povo. Seu povo pecou contra ti, né? Né? E se tu não perdoares, risco o meu nome do teu livro." Né? Conversinha, né? "Se tu não perdoares, risco o meu nome do teu livro." Sabe qual foi a resposta de Deus para ele, né? A resposta de Deus foi clara, né? Está aqui, ó. "E disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim." Não tem essa história, irmãos. Não tem essa história, né? De nós como homens, de eu como homem, chegar para Deus e falar: "Senhor, perdoa o pecado do irmão." Não tem essa história. Não tem essa história. De eu chegar e falar: "Senhor, perdoa o pecado da Rosana." Isso não existe. Jamais Deus ouve esse tipo de oração. Sabe por quê? O perdão é perdoado através do arrependimento. O perdão é perdoado através da reconciliação do homem com Deus. E pelo sangue de Jesus, aí o perdão vem. Oi? O pecado é perdoado, é o que eu falei. Ah, é? O pecado é perdoado através do arrependimento. Não adianta você clamar uma oração insensata como essa de Moisés, irmãos. E outra coisa, né? Ele falando, né? Tira o meu nome do livro. Ele não sabe o que ele estava falando. Ele não sabia o que ele estava falando. Já pensou você falar para Deus: Deus, tira o meu nome do teu livro? Você já pensou você fazer isso? Tem misericórdia, meu Senhor. Que é isso? Viver fora do livro de Deus? Não, não tem chance. Isso significa ir para o inferno, irmãos, né? Quando Moisés falou aquilo, ele disse assim: Deus, me envia para o inferno. Deus, me coloca no inferno. Quando ele falou, risca o meu nome. Obviamente que a gente tem que entender, irmãos, a mensagem profética da palavra, né? Porque Jesus Cristo, na verdade, ele era o único, sempre será o único que poderia fazer esse sacrifício por nós. Jesus é o único que poderia dar o seu sangue em favor do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter o pecado aniquilado. E olha, irmãos, eu volto a dizer para você, Jesus já morreu na cruz, mas sem o arrependimento não existe poder no sangue. Sem arrependimento, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele não está valendo sobre a vida da pessoa. Não é automático, né? A partir da morte de Cristo, todo mundo foi limpo do pecado? Não. As pessoas são limpas do pecado na medida em que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, e na medida que se arrependem dos seus erros e não praticam mais. Esta é a força do sangue de Jesus sobre as vidas. O sangue de Jesus, ele vale para quem o aceita, para quem se arrepende, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, né? Para você ver, irmãos amados, qual é a atitude do homem, às vezes se enganando, se equivocando neste mundo, quando na verdade Deus falou claramente: aquele que pecar eu tiro do meu livro. Não tem outra chance, não tem outra situação. Não adianta Moisés ficar pedindo, clamando. Não adianta Moisés ficar ali, né, balbuciando palavras. O pecado gera a morte, diz a palavra de Senhor. O salário do pecado é a morte. Que você entenda isso e que você viva isso. Nós lemos um outro trecho da palavra onde o Senhor fala que ele estava procurando um homem. Um homem para ser colocado na brecha, né, para que ele não destruísse o povo. Moisés se colocou na brecha por causa do povo. Mas Moisés, ele se colocou, irmãos amados, em outro momento da palavra de Deus, como intercessor, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que estivesse lembrando das promessas que ele deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Israel. Moisés, na sua oração, lembrou Deus disso. Senhor, lembra da sua palavra, né? E é interessante porque Deus falou assim para Moisés, quando o povo pecou ali, quando o povo fez o bezerro de ouro, ele falou assim: Moisés, eu vou destruir todos, eu vou destruir todos, e de ti eu farei uma grande nação. Então você pode perceber que os planos de Deus não seriam frustrados. Mudaria a estratégia, mas os planos de Deus não seriam frustrados. Mas Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor ouviu a oração de Moisés. Moisés se colocou na brecha, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor se lembrasse das promessas, pedindo que o Senhor estivesse ali, né, se lembrando da glória que foi no meio do povo a sua presença, tanto no Egito como no Mar Vermelho. Essas foram as palavras de Moisés, e essas foram as palavras que deram resultado. E Moisés falou outras coisas mais. Quando Deus falou assim: Moisés, eu vou enviar um anjo que vai adiante de vocês, mas eu não vou com esse povo. E o Senhor falou assim, Moisés falou, Senhor, se tu não fores, não nos envie. Outra palavra ouvida por Deus, outra oração ouvida por Deus. Irmãos, existem alguns princípios na nossa vida espiritual. E esses princípios, irmãos, estão sempre alicerçados no valor que nós damos para Deus na nossa vida. Se Deus não for importante para você, você não terá palavras como essas de Moisés para falar a Deus. Você não conseguirá proferir essas palavras. Moisés só conseguiu dizer essas palavras, né, porque ele acreditava naquilo. Porque ele acreditava que aquilo era importante. Porque ele acreditava que sem Deus não valia a pena. Porque ele acreditava que sem Deus, irmãos amados, eles não teriam a mínima chance. Não seria bom. E Deus entendeu isso. E Deus disse a ele: ok, Moisés, eu irei com vocês. Nós temos que ponderar estas coisas na nossa vida. Qual a importância que você tem dado para as coisas de Deus? Para que você possa dizer para o Senhor: Senhor, aonde tu fores, eu irei. É? Conforme disse ali Naomi, né? Foi Naomi para sua sogra, né? Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, ali eu pousarei. Quando... Oi? Noemi, é isso. Ruth, isso, exatamente. Quando ela estava voltando para Israel, ela não era, né? Ela não era judia, mas ela foi, falou que ela sabia que Deus estava com ela. Ela falou assim: aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, ali eu pousarei. Que você entenda, e entenda e entenda, que as coisas de Deus se materializam na tua vida na medida em que você tem comunhão com Ele. E só tem comunhão com Deus quem valoriza a presença de Deus na sua vida. Domingo que vem nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor aqui. E a Santa Ceia é o símbolo da comunhão do homem com Deus. Mas, irmãos amados, você não precisa esperar a Santa Ceia do Senhor para ter comunhão com Deus. Nas tuas orações você deve ter comunhão com Deus, né? O seu coração deve o quê? Deve proferir palavras de comunhão com Deus. É assim que tem que ser a tua vida. É assim que tem que ter, né? Assim que tem que ser a tua história. E entender, irmãos, determinadas coisas na tua vida. Coisas que são importantes e coisas que não são importantes. Esses dias eu estava pensando, quando eu estava construindo a minha casa. Minha casa tem um salão embaixo dela, assim. E estava tudo assim, rústico. Era... não tinha, obviamente, não estava pintada, né? Estava construindo e estava assim, rebocada, né? E passado massa. Em determinado momento, nós consagramos aquele lugar a Deus. Nós consagramos aquele ambiente ao Senhor e eu falei: Senhor, que neste lugar, né, o teu nome seja exaltado, que aqui haja cultos a ti, que aqui haja comunhão contigo, né, que este lugar seja um lugar dedicado a ti. E eu estava pensando esses dias atrás, irmãos amados, em alguns equívocos que a gente comete. Alguns equívocos que de vez em quando a gente pratica. O homem não pode, né, quebrar aquela consagração, sob pena de sofrer as consequências do seu ato. Eu estou dando esse exemplo, irmãos amados, né, simplesmente para que você entenda que aquilo que a gente faz para Deus, que consagra para Deus, aquilo que a gente coloca na presença de Deus, tem valor. A tua vida é consagrada a Deus. E você tem quebrado essa consagração de vez em quando ou não? Você tem quebrado essa consagração com atitudes, com pensamentos, com palavras? Você tem quebrado a consagração da tua vida a Deus ou não? Se você tem, reflita, porque a tua atitude de consagração pode ter nenhum valor mais para Deus. Ou Deus pode estar requerendo de você a santidade que Ele requer de todos nós, né? A própria Bíblia diz, né, santidade ao Senhor. Ela nos invoca a praticarmos santidade a Deus. Santidade ao Senhor, diz o Senhor. E você possa olhar para os conceitos de Deus e entender os valores de Deus. Entendendo o poder da tua oração, quando a tua oração tem sentido, quando a tua oração não tem sentido, ela não vai ser ouvida para Deus, conforme ele disse aqui para Moisés, né? Moisés, quem pecar é o risco. Não adianta você falar para eu riscar o teu nome. Se você pecar, vai ser. É assim que trabalha o nosso Deus. Que você possa meditar nas coisas de Deus, entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, consertar aquilo que está errado, praticar aquilo que Deus quer que você pratique. Amém? Quando você se colocar na brecha, porque Deus está querendo pessoas que se coloquem na brecha, que você possa ser um que age com sabedoria, para que muitas pessoas sejam abençoadas por Deus, conforme nós estamos fazendo aqui na reunião de oração de manhã. Daqui a 15 dias faremos outra reunião de oração e nós vamos profetizar o poder de Deus sobre esta região, sobre este bairro. E este poder profético, irmãos, nós vamos dizer para o Senhor mesmo: Senhor, tem misericórdia. Vamos nos colocar na brecha para que Deus possa abençoar essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé agora, eu vou orar por você.